De volta com o CBN Campinas desta sexta-feira. Você já deve se lembrar que no CBN Campinas nós trouxemos os exemplos positivos ao longo aqui desse enfrentamento à pandemia do coronavírus, exemplos do próprio Brasil. Não só na boa notícia no final do programa, mas trouxemos também um exemplo lá de Florianópolis, cidade que tem um dos menores números quando a gente coloca, né, cidades com porte, como a capital lá de Santa Catarina. E ficou registrado aí praticamente quase um mês, né, da cidade sem ter um óbito. Os números são baixos na comparação, né, que nós fazemos com Campinas, por exemplo, São Paulo, Americana, Indaiatuba, aqui, nossa cidade vizinha. E algumas medidas que foram tomadas lá antes, mais restritivas, e que o Estado, na verdade, começou a fazer a sua progressão nas atividades econômicas, e nesta semana uma situação muito diferente do que aconteceu nos grandes centros. Por exemplo, a cidade agora de Florianópolis, que nesta semana começou a retomar o transporte público. E nós estamos em contato neste momento com o secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano lá de Florianópolis, Michel Mittman. Muito bom dia, secretário.
Muito bom dia. Prazer falar com os ouvintes da CBN aí da região de São Paulo, Campinas.
E o interessante para a gente é conseguir fazer um paralelo, não querendo comparar as cidades, é claro, mas o que foi feito aí na cidade de Florianópolis. Nós já conversamos com o secretário de saúde da cidade e queríamos entender como foi, né, esse planejamento desde o começo com o fechamento da cidade e a ideia de não se ter, né, o transporte público, o porquê, e nesta semana ele está voltando, né, e tem várias regras.
Sim, sim, a gente está sendo bastante rígido com o controle sanitário desde o início da pandemia. O foco principal, que acho que o nosso secretário de saúde já deve ter falado com os ouvintes e com vocês, foi inicialmente controlar de uma maneira bastante rígida para que a gente tivesse a oportunidade de criar os protocolos adequados, fazer a aquisição das testagens, equipamentos de proteção para toda a equipe de saúde. Então nós nos armamos para a guerra, né? E agora a gente está tendo as condições de enfrentamento adequado. E o mesmo se deu no transporte. Já no primeiro dia de paralisação, a gente já montou uma operação do dia para a noite para fazer um sistema de transporte para os trabalhadores essenciais de saúde. Então a gente conseguiu criar esse sistema em menos de 6 horas, criamos, ativamos e rodou até... Vai continuar rodando agora no final de semana, só para atendimento exclusivo deles, porque o nosso transporte só funciona de segunda a sexta, né? A gente agora está no terceiro dia de operação dessa retomada e foi um planejamento pegando onde é que poderia dar problema. E se preparamos para esses problemas, com locação de viagens adequadas, nos horários adequados, pontos adequados, para atender o usuário. E fora uma série de restrições, a gente está com uma redução do número de passageiros por ônibus, apenas 40%, o uso obrigatório, naturalmente, da máscara, inibição de qualquer alimentação, tanto nos terminais de ônibus, também a questão de um QR Code que a gente criou para que o usuário faça o check-in no ônibus quando entra e que diz, ó, eu estive presente nesse ônibus e se tiver a gente detectar que alguma pessoa contaminada passou por ali, a gente vai conseguir contactar essas pessoas para monitorar e fazer os testes necessários. E assim uma série de outras análises, sugestões que estamos fazendo amanhã, o relatório preliminar. Não gostamos de cantar vitória porque está muito cedo, mas os primeiros dias foram muito bons até para nos educar enquanto operador e repassar aconselhamento para a população em geral.
Achando que a situação mudou e mudou bastante, né, daquela normalidade anterior para o que está se tendo neste momento. Vamos passar um pouquinho, até para a gente relembrar o que aconteceu na cidade de Florianópolis, e foram quase 3 meses, né, secretário, sem ter o transporte público. Aqui para a nossa região, até para o nosso estado, o que se falava é que não se poderia tirar o transporte público naquele momento, ou durante todo esse período, nós estamos ainda com o transporte público funcionando, porque isso afetaria os trabalhadores do serviço essencial. Como é que foi, então, esse período de 3 meses sem ter o transporte público com esses trabalhadores do serviço essencial que continuaram a trabalhar?
A gente não teve prejuízo em nenhum momento com relação especialmente aos trabalhadores da saúde. A gente organizou naturalmente na parte pública o atendimento, na parte privada a gente sabe das dificuldades, mas eles também organizaram sistemas de fretamento controlado. Então a gente autorizou os fretamentos também com regras sanitárias. Por que que isso foi importante no primeiro momento? Porque a gente criava grupos de controle. Aquele transporte para um determinado hospital era sempre as mesmas pessoas e se acontecesse qualquer evento de infecção entre eles, a gente saberia detectar isso de forma antecipada. A gente teve impactos econômicos? Sim, com certeza. Mas a gente acredita que, infelizmente, se outras cidades não, talvez perderam a oportunidade de fazer algo similar, nesse momento a gente estaria abrindo tudo, entendeu? Então hoje Florianópolis tem ainda um controle muito mais por causa das situações gerais no Brasil, né, que a gente controla visitantes, controla viagem, porque a cidade em si está relativamente bem protegida.
Ok. Uma situação bem importante que o senhor citou aí, o fretamento, né, para essas equipes que iam no mesmo veículo e todo um trabalho de testagem que é uma situação extremamente importante, né?
Exatamente. Eu não sou da área de saúde, mas a gente faz parte do comitê ali de gerenciamento da situação e a gente faz um acompanhamento semanal, às vezes até pelo esse grupo maior, mas o prefeito faz acompanhamento diário com as equipes de saúde e a nossa testagem não é uma testagem aleatória, é uma testagem toda focada na onde precisa testar, porque fazer um monte de teste e não saber onde testar é um problema, né? E hoje a gente tem padrões de testes equivalentes a países importantes como a Coreia e outro tipo de situação, né? E isso que tem levado a nossa garantia agora para essa fase operacional de testes do transporte. Então a gente teve a abertura do comércio, regularizou o sistema do comercial, agora a gente tem a abertura do transporte, é um outro passo, e qualquer movimento de uma expectativa de sair do raio de contágio que a Secretaria de Saúde tem condições de afirmar que é seguro, com certeza o prefeito e as equipes vão determinar a suspensão de alguma situação. Por isso, nosso cuidado com o transporte para demonstrar como ele é seguro para a população e tem tido resultados positivos. A gente tem, no primeiro dia teve naturalmente um volume bastante baixo, no segundo cresceu, já vimos que o nosso sistema de geração de viagens está adequado, correções muito pontuais estão sendo feitas, mas a gente tem uma central de controle bastante eficiente que a gente monitora todos os ônibus. E a gente tem um ranking, né, para cada ônibus ou para cada horário. Ó, esse ranking aqui é alerta vermelho, então fique em cima dele, porque pode ter lotação. Então a gente bota a equipe olhando as câmeras, orientando, avisa o motorista pelo computador de bordo de algum evento, e o motorista nos avisa também se ele percebe algum evento, e essa interação tem sido bastante eficiente.
E, secretário, até um questionamento, porque o contrato de transporte público é um dos principais de qualquer prefeitura. Como foi a negociação com a empresa de ônibus aí na cidade de Florianópolis para eles que conseguissem aguentar, né, esse período de 3 meses em que não tinham passageiros, não, porque não poderiam ir às ruas? Como foi esse trabalho? Como foi aguentar também pressões? Porque, por exemplo, aqui para a nossa região, as empresas continuaram trabalhando, falaram em aumentar uma capacidade para atendimento da população, mas a população reclama que estão colocando todo mundo nos ônibus, só que está seguindo o horário de final de semana, é 30% só da capacidade de ônibus, não capacidade dentro do ônibus, e a população segue em horário de pico aglomerada, que é um contrassenso, né?
Exatamente. A gente está com um quadro de horário reduzido comparado à operação anterior. A gente fez uma análise estatística baseada, inclusive, nas outras cidades. Se não me engano, Campinas, a gente pegou os números também ou não. Tem que ver. Foram mais de 40 cidades que a gente analisou como é que foi o perfil de ocupação. E traçou essa relação, criando uma operação com uma estimada de 35% do que era antes, mas a gente deu uma carga de oferta de 65%. A gente ainda está longe desses 35%, quando chegar ali, a gente vai fazer realinhamentos operacionais a cada 3 dias, tá? Isso é importante. Se for o caso, já estamos passando recado à população, já fizemos isso. Olha, determinados horários a gente não vai ter, porque a gente precisa desse veículo onde mais precisa. Então esse é o recado que a gente tem dado e, infelizmente, tem que pedir a compreensão da população. E fizemos uma ação ousada que está em prática aí, estamos monitorando, que é a região central, a gente escalonou as entradas de horários de comércio e serviços em 8 faixas de grupos de operação. Então, call center entra num horário, sai no outro, shopping entra no horário, para que a gente dilua o volume de passageiros, né, ao longo do dia. Muito embora ainda esses primeiros dias a classe trabalhadora, aquela que mais precisa, que realmente tenha acessado o transporte.
E, secretário, o senhor mesmo citou que são 3 dias, né, de uma retomada desse transporte num sistema extremamente diferente, que não se pode ainda contar uma vitória, mas há uma mudança muito drástica, e essa mudança que também pode mudar, né, até visualizando alguns problemas.
Com certeza, a gente não está imune a problemas, não é disso, a gente tem que os dados científicos e os dados estatísticos para a gente lidar com esses problemas, né? Então a gente tem um controle fino, vamos dizer assim, da operação, assim como tem o controle fino da saúde da parte sanitária, né? E da evolução da pandemia. E uma coisa não é excludente da outra. A medição que a gente fez é que se a gente for eficiente, a economia volta muito mais forte do que as perdas que a gente teve. Eu vou dizer uma coisa, não adianta nada também o transporte ter rodado 3 meses com um índice baixo de passageiro e também não tem a eficiência financeira. É um grande problema ser lidado, o contrato é um contrato de longo prazo e a gente vai estudar os mecanismos para isso. Porém, a gente contou com uma determinada situação aqui, que nos ajudou nesse sentido, que foi a situação de o governo anterior ter deixado dívidas do subsídio para as empresas, né? E a gente, eu já estava isso na justiça, a gente fez um acordo do pagamento dessa dívida, só com o valor passado, ou seja, a gente teve um bom desconto nisso e obrigou que esse valor que a gente estava repassando para dar esse restart no sistema fosse direcionado para, única e exclusivamente, para o pagamento dos salários das equipes que iam retornar. Agora, na sequência, a gente vai monitorar o desempenho financeiro e vamos lidar com esses momentos duros que virão. Mas, como diz, né, um dia de cada vez, mas saber que os problemas vão acontecer sim e não ter medo de encarar.
E, secretário, qual o seu grau de satisfação com esse retorno agora do transporte público, até o grau de atendimento à população e também de participação, de conscientização de quem está usando?
Olha, a gente está muito feliz, tá? A gente tem acompanhado toda a operação aí, a partir do CCO, online também. A população tem respeitado, a gente fez toda uma programação dos terminais antes de a população entrar, então marcou todo o terminal com lugares, retiramos mobiliário desnecessário que poderia ser contaminante, fechamos as lanchonetes, é proibido comer dentro do terminal, criamos raios de isolamento do terminal, passou daquele ponto, o uso é absolutamente necessário de máscara, reforço completo da higienização, padronização da higienização muito dura da nossa Secretaria de saúde, que impôs, inclusive, aos ônibus metropolitanos que entram na cidade uma obrigação igual. E começam só na segunda, exatamente porque alguns elementos do plano sanitário precisavam ser ajustados na parte metropolitana. Na segunda-feira vem mais uma carga de passageiros, estamos nos preparando para isso. E a gente está muito satisfeito e agradecido à população de ter entendido e ter compreendido. Eu vou dar um exemplo. A parte do QR Code, que é esse cadastro, check-in que faz, a gente está com mais ou menos 41, 42% das pessoas que embarcam em cada viagem estão fazendo. Ou seja, isso é uma taxa altíssima de engajamento. Só que a gente quer mais ainda. Nossa meta, que era inicial de 30, veio com uma resposta de 40. E agora a gente está tentando subir essa meta para 50. É um desafio, conforme o volume vai crescendo. Mas já estamos criando os instrumentos para isso, para dar mais segurança, não só para os trabalhadores, mas para a população que usa. Uma outra coisa que a gente obrigou também foi criar um marco zero do estado de saúde de todos os trabalhadores do sistema. Foram testados mais de 1.500 pessoas antes de operar. Só pode operar o sistema de transporte quem foi testado. Porque daí assim a nossa Secretaria de Saúde sabe se um contágio de um motorista, que a gente não vai lutar para não ter, ou de um cobrador aconteceu durante a operação, não necessariamente que ele pegou ali, mas é um status de saúde preliminar importante e cria o que a gente chama marco zero de um grupo de trabalho.
Secretário Michel Mittmann, que é secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano lá de Florianópolis, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, trazendo esses exemplos, né, do enfrentamento à Covid-19 aqui para a nossa região. Muito obrigado, secretário.
Muito obrigado a todos. Na realidade, a gente tem se espelhado em diversos exemplos positivos no Brasil, então talvez o que a gente tem feito é compilar o que tem de melhor que a gente tem observado e estaremos sempre à disposição para colaborar no enfrentamento desse momento.
Muito obrigado. Conversando aqui com a gente, o secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano lá de Florianópolis, Michel Mittmann. A retomada, foram 3 meses praticamente sem transporte público lá na cidade de Florianópolis. O mesmo aconteceu, obviamente, no estado de Santa Catarina. O secretário falando dessa retomada agora dos intermunicipais a partir de segunda-feira. Mas está aí os exemplos e também tudo que foi feito, né, durante esse período de paralisação para o serviço essencial que tanto se falava, né? Ah, os trabalhadores essenciais vão ficar sem o transporte público. Não, teve uma alternativa, e uma alternativa também seguindo com testagem e com toda a etiqueta sanitária. E agora também com essa retomada, uma mudança drástica, né, no transporte público da cidade para tentar continuar com números aceitáveis lá em Florianópolis.